Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Olá, muito boa noite, bem-vindos. Quando foi diagnosticado o nanismo severo do primeiro filho de Dona Ned, ela manteve o filho na escola regular, não mudou nada na vida dele e declarou: vou criar meu filho para o mundo e não um mundo para o meu filho. E não é que o filhinho dela, sem passar de 1,12 m de altura, voou alto, pôs o mundo a seus pés? No Brasil, debocharam dele, o anãozinho. No exterior, foi o artista brasileiro que mais vendeu ingressos e discos nos anos 70 e 80. Ninguém o superou em popularidade lá fora. As suas apresentações em estádios de futebol arrastaram centenas de milhares de pessoas. Ele vendeu 45 milhões de discos. Bateu o Júlio Iglesias várias vezes. Nanico ergueu-se às alturas. Nem o céu foi limite. Até que caiu, despencou. E sua queda foi tremenda, definitiva, tragado pelo poço sem fundo do pó. Agora, essa tragédia brasileira é minuciosamente contada num livro que já nasce clássico. Seu protagonista contrariava a anatomia. Os médicos não conseguiam explicar como de tão diminuto corpo emanava tamanha voz. Quando perguntaram a Gabriel Garcia Marques o que ele desejaria de sua obra se, em vez de literatura, fosse música, ele respondeu: uma canção de Chico Buarque na voz de Nelson Ned. A dívida de reconhecimento que o Brasil tem com Nelson Ned começa a ser saudada agora na biografia Tudo Passará, a vida de Nelson Ned, o pequeno gigante da canção. Hoje a gente recebe o seu autor, André Barcinski, e as duas filhas de Nelson, Mona Lisa Ned e Verônica Ned. Mais conhecida como Veca, não é?
É.
Bem-vindas, meninas. Bem-vindo, André. Parabéns.
Obrigado.
Obrigado por mais essa realização.
Te agradeço.
Mona Lisa, começar logo com esse mistério. Você é fonoaudióloga, profissional da voz e dos mecanismos misteriosos da nossa voz. Como é que você explica, à luz da ciência, o vozeirão do seu pai?
Então, minha avó falava que desde pequenininho ele chorava muito, 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 muito.
Chorava?
Chorava, aos berros, assim. Aí ela falava, a gente só pode ter aumentado o pulmão dele, a capacidade pulmonar. Nisso, quando eles descobriram que o meu pai não ia crescer, com 3 meses, né, de idade, meu avô e minha avó começaram a fazer ele fazer muita barra, né? E aí o que aconteceu? E ele teve um acidente muito sério. E nisso,
quando criança?
Não, quando jovem, adolescente. O André sabe mais de quanto que eu.
Um acidente de carro, quase morreu.
É, ele quase morreu. Ele voou da Kombi para fora do carro. Uhum. E aí ele ficou com o rosto todo deformado, braço, parecia uma muminha, que o pessoal falava assim, da minha família, que ficou bizarro. Aí ele foi para o Rio para nadar bastante. E aí nisso que acontece, a musculatura dele fez dele um colete. E eu não sei se você ouviu pessoalmente, ele era largo aqui, isso, assim, ele era muito largo. E ele cantava muito por cima, a respiração dele já era superior, que a gente chama na fono. E não ou a mista, ou
você tá dizendo
não era
que então
tão
ele usava pouco
diafragma. E mais o pulmão.
Mas vem cá, cantar é diafragma, como é que ele conseguia?
Mas ele, eu não sei, uns dizem que é fenômeno da natureza, eu prefiro dizer que é uma dádiva de Deus.
Veca, você é atriz palhaça. Qual é o nome do seu palhaço? Você tem nome?
É, Maria Sem Vergonha.
Maria Sem Vergonha.
É, diz que o palhaço é o nosso assim, a nossa personalidade oculta, né?
Sim.
Não falo nada, só concordo.
Sua identidade secreta.
É, tipo isso.
Uh-huh.
Mas é a minha melhor versão.
Mas Maria Sem Vergonha, eu quero dizer. Veca, você, como cantora, você reconhece alguma coisa do estilo de seu pai ou você busca a sua própria personalidade?
Assim? Ah, eu busco, assim, até porque ele era, né, tinha um vozeirão que não dá nem pra comparar. Uhum. A minha tendência é ser mais pro jazz, assim. mais bossa nova. Então eu faço uma linha mais...
Canta
mais
menorzinho.
É, menor, porque ninguém canta como ele. É. Eu também, Deus me livre, não tenho nem essa pretensão. Mas a gente sempre foi criado muito com música. A gente sempre foi uma família muito musical. Então a gente foi criado nesse meio. Eu tenho 5 tias que cantam. Também a Mona também canta. O Ju toca batera. Então a gente já veio desde...
O Ju é o meu irmão. O irmão de vocês.
É, ele é baterista. Uhum. Hoje é produtor musical também.
Mas com o nanismo são vocês três?
São os únicos três filhos do Nelson.
Só. Só, porque ele é dominante, né?
Uhum.
Só, não, bastante, né? Porque a maioria das famílias só tem uma pessoa com nanismo.
Pois é, pois é. Vem cá, qual foi a contribuição? Que crédito você dá para essas moças pelo livro?
Olha, Bial, não só a elas, mas a família inteira. Assim, como biógrafo, é muito raro você sabe disso, encontrar famílias que...
Cooperativas.
Mais do que isso, entendeu? Não quiseram nem ler o livro antes, não exigiram nada, sabiam que... Tem a noção de que o pai e o irmão e o Nelson, né, ele tinha uma vida muito teve uma vida muito difícil, uma vida muito polêmica, muito conturbada. Em nenhum momento me pediram, olha, não põe isso, não faz isso. Me deixaram completamente livre. Todos, assim, de uma abertura incrível e...
Que coragem e que generosidade para com todos nós. Porque essa história o Brasil precisa conhecer, porque em vida não reconheceu, né? Mas eu fico pensando, uma coisa é vocês... O que vocês passaram para eles, os episódios, os pedaços. Mas quando você vê a vida ali contada por inteiro, é outra coisa. Como é que bateu, hein, Mona?
Ai, bateu doído. Bateu doído porque a gente, quando a pessoa se vai, né? Eu acredito muito no céu, né? E eu acredito que ele está lá. A gente só tem memórias boas, né? As coisas leves. E aí você lê o livro, aí você vê, cara, como meu pai sofreu, sabe? Aí você... Eu sou muito assim, eu entro na história, sabe? Imagina, eu entrei na história do meu pai.
Chorou pra caramba.
Nossa, foi muito doído, assim. Pesado.
E você, Veca?
Não, eu fiquei de boa. Eu li, assim, fiquei doido. Até a Mona ficou mais encanada. E eu, Mona, pra quê? É a história dele. Não tem como florear. Né? Até o meu primo falou, ai, falei com o pessoal que é para não se espantar. Não, não tem que se espantar, é a verdade. É o que aconteceu, a gente tem que contar essa verdade.
Ele nunca floreou, né?
Ele mesmo nunca floreou.
Ele nunca floreou.
Ele foi corajoso, fiz isso e fiz aquilo.
Não, e sem dúvida, como eu disse no início, ele foi ao fundo do poço, mas ele tinha chegado aos píncaros, né? Viveu de tudo na vida.
Foi de tudo.
A condição de nanismo nunca impediu ele de fazer nada até as últimas consequências.
Não, a gente nunca teve essa mentalidade também.
Não, né?
De se ver com uma pessoa como nanismo, até na escola, namorado, sempre foi muito normal. Eu acho que o mercado de trabalho foi um pouco mais difícil. Tipo, ela não vai dar conta de fazer. Sim. Ah, vai ter que matar dois leões porque é pra provar.
Você, como fonoaudióloga, você precisou recorrer a cotas pra conseguir emprego?
Precisei.
Pois é.
Infelizmente.
É.
Mas o país é muito preconceituoso ainda, né?
É.
Com pessoas com nanismo. E a gente sentia muita falta do pai nessa época. Porque ele era daqueles que falava assim, quando você quer pra não ir trabalhar amanhã? Ou então hoje? Aí eu ficava, por que não tem mais meu pai pra falar quanto que eu quero? Porque eu não quero ir trabalhar.
Eu acho que isso tocou a você, especialmente no livro Pai, Nelson Ned. Você é pai, você deve ter se identificado de alguma maneira ali.
É, eu acho que ele como filho e como pai, né? Porque a história dele com a mãe, com o pai dele, né? O pai chamava Nelson, a mãe chamava Ned, né? As pessoas não sabem que Nelson Ned é um nome composto, né? Acham que Ned é o sobrenome, né? E não
é. O sobrenome é Dávila.
Dávila Pinto, é. Mas é lindo, né? A maneira como os pais dele criaram.
O avô dele tinha que altura?
O avô tinha 2,06 metros, né?
Cara, que louco. Esse que tinha a fazenda dos Pinto Grande?
Exatamente. Isso, esse mesmo.
A fazenda era dos Ávila Pinto, então chamava...
Fazenda do Pinto Grande.
Que beleza.
E até hoje, quando a gente se reúne com os primos, a gente fala reunião dos pintos.
Tá, então vou falar de Pinto Grande aqui. Não. Nedlândia.
Ah,
que era Nedlândia?
Meu pai era muito lúdico com a gente, né? Isso era muito legal, porque ele gostava de ser pai, sabe? E aí a gente teve pouco tempo com mãe. E aí ele... O tempo que ele tava com a gente, tipo, no Brasil, era bem intenso, sabe? Eu sempre falo assim, Eu amei muito meu pai. E eu acho que isso fez... E odiei também muito, sabe, essas coisas. Mas a Nerdlândia, voltando. É, isso fez com que a gente se aceitasse. Sabe aquela autoestima que às vezes falta na pessoa deficiente, ainda mais no Brasil? A gente chegava no colégio se achando que eu era princesa.
Mas peraí, ele mantinha a casa tudo em tamanho...
Normal, igual minha avó. Norma.
Nunca usou nada.
Vocês que se virassem. Mas na Nerdlândia era tudo do tamaninho.
É, porque a Nerdlândia era a nossa... Tipo, a gente viajava, sabe? Aí falava, um dia eu vou levar vocês lá. E a gente sempre esperava o dia.
Nerdlândia era tipo um reino lúdico que o Nelson inventou quando elas eram pequenas e o Júnior também. E ele contava histórias para os filhos e para as filhas, falando da Nerdlândia, que era um lugar onde todo mundo era pequeno e as pessoas de tamanho, entre aspas, normal, é que eram, que sofriam preconceitos e tal, onde o reino...
E aí a gente veio para cá, ele veio para cá para cantar, então a gente ia para a escola achando, cara, sai para lá que eu sou a princesa da Nerdlândia, ninguém fala comigo. Era assim, a gente se achava.
Eu vou mostrar a Nerdlândia agora, vou mostrar vocês em 1984.
É, os troféus mais importantes da minha vida, que são os verdadeiros troféus que os ladrões não roubam, o tempo não enferruja, né? A parte do carinho do público, né? O aplauso do público. E aí estão os meus troféus. A Verônica, que é a caçulinha, a rapa do tacho, né? Para reforçar o contexto mineiro, né?
Quantos anos tem a Verônica?
A Verônica tem 10 anos. A Mona Lisa tem 11 anos, 12 anos, e o Júnior vai...
É, tem mais um que não tá aparecendo.
É, o Juninho vai aparecer.
Vem cá, Júnior.
Esse aqui é o Nelson Ned Júnior, mais conhecido na família como Albuquerque.
E ele gosta
Albuquerque é um apelido de guerra que eu botei nele.
Por quê?
Não sei por quê, ficou Albuquerque e pegou.
E ele gosta de cantar também, Júnior? Não?
Ele gosta de som. Ele gosta de Michael Jackson.
Ouvido de cantor, né? Ele fala Michael Jackson com a pronúncia de americano, sotaque perfeito.
Perfeito.
E isso aí foi um Globo Repórter. Nelson Ned era grande, gente. Globo Repórter inteiro sobre Nelson Ned. Hermano Renning, que era grande estrela do telejornalismo, fazendo essa reportagem. Foi aos Estados Unidos com ele.
É,
foi
maravilhoso.
Um arraso. Caramba, que paizão. Escuta, Ubá. Ele é de Ubá, terra de Ari Barroso.
Sim.
E Ari Barroso tinha programa de calouros. Ele cantou com o Ari Barroso? Qual é essa história?
Ele encontrou Ari Barroso posteriormente. Ele fez a estreia dele com 3 anos num programa de rádio da
Rádio. 3 anos.
Existe uma foto, 1950, feita pelo Celidônio Mazei, que é pai das gêmeas Célia e Selma, aquelas cantoras. O Celidônio é pai delas, fotografou o Nelson. É a primeira apresentação deles na rádio, né? Ele tinha 3 anos de idade, em 1950. E alguns anos depois, o Ari Barroso foi ao bar e o Nelson, ainda criança, encontrou o Ari. E eles fizeram uma entrevista numa rádio e tal. E foi super emocionante pro Ari Barroso também conhecer.
E ele cantou.
Mas ele errou a letra. Porque a letra falava nos copos de um bar. E o Nelson, que devia ter 7, 8 anos, cantou nos copos de Ubá. Nos copos da cidade. O Ari Barroso riu pra caramba.
Ele, pouca gente sabe, ele era compositor.
Sim.
Um baita letrista. Ele tocava na questão pessoal dele, nas letras. Você tem algum exemplo disso?
Olha, sim, o Nelson, ele fez um primeiro disco, né, em 64. Né? Ele tinha 17 anos e a gravadora fez um disco até meio constrangedor. O disco chamava Um Show de 90 Centímetros, que era um disco que explorava a altura dele. Ele nem tinha 90 centímetros, ele já passava de 1 metro e
ele
tal.
Ele tinha 1 metro.
O Nelson, inclusive, reclamou com a gravadora Philips na época, falou, pô, mas eu tenho mais de 1 metro. E o produtor falou, não, mas se a gente disser que você tem menos de 1 metro, vai vender mais disco. Então ele foi, inclusive, a capa, ele com uma fita métrica, uma coisa assim. Ele começou, a partir daí, depois dos 18, 19 anos, a escrever as próprias letras. E esse primeiro disco, o Show de 90 Centímetros, é ele cantando música dos outros. Mas o segundo LP, de 69, já é quase inteiramente de músicas autorais. E aí são Tudo Passará, Tamanho Não É Documento, Camarim, músicas que falam sobre a condição dele, condição física, sobre a solidão que ele sentia. Letras muito confessionais, muito autobiográficas, assim. As pessoas não sabem... quer dizer, hoje em dia pouco se sabe sobre o Nelson Ned astro em geral no Brasil. Mas que ele é o compositor dos grandes sucessos dele, pouquíssima gente sabe.
Mas tudo passa... Nada fica, nada ficará. se encontra a felicidade. Quando se entrega o coração.
Falar em pai, vou mostrar uma figura paterna, alguém que no meio dessa ambiente inóspito que havia, alguém que o acolheu e que foi um grande, foi muito importante na carreira dele.
Vamos receber o internacional Nelson Ned. Palmas, palmas, palmas.
Estou perdidamente apaixonado por um amor tão proibido, um amor impossível, foi meu amor do meu melhor amigo.
A lembrança de vocês dessa época de grande sucesso? Vocês eram muito pequenititas, né?
Eu não tinha muita essa noção de como ele era famoso. Pra mim, ele era meu pai, que viajava. Eu só fui ter essa noção quando a gente desceu em Miami. E aí veio um monte de mulher gritando, Ned's baby, Ned's baby, pra tirar foto com a gente, apertava, a gente tirava foto. E eu disse, pedindo socorro pro meu
Ned's
pai.
Ned's baby?
Né, Ned's baby. Aí meu pai, agora se vira um pouco vocês. Aí a gente...
Aguenta aí pra vocês verem o que eu passo.
Mas quando o Menudo veio ao Brasil, vocês perceberam que o pai de vocês era famoso.
Nossa,
né?
A gente morria por causa do Menudo.
Aí e o Menudo pai... morria por causa do
Nazaré. Não, tô sabendo. Aí fui lá, chorei, pai, te quer ver o Menudo? Aí meu pai, beleza. Botou a gente no mesmo hotel que eles. E aí, pra fingir que tava lá, né? Olha que coincidência. Aí fomos lá falar com o Menudo. Ah, Lazinhas e Nelson, né? O quê? Peraí.
Sacou na foto, que matou.
Para me mamar.
Para me mamar. Aí, Nelson, né? Eu amo o seu papá. Eu assim, eu te amo, eu é que te amo.
Você não tá entendendo,
pô.
Vem cá. Os ternos sempre impecavelmente talhados, sempre elegante. Era vaidosão, né?
Muito, muito, muito.
E muito elegante, é bom gosto também.
Pois é.
É ele que fazia elegante. Lá no alfaiate tudo.
Ele escolhia os tecidos.
No entanto, esse elegante era classificado de brega. Sim. Pela inteligência brasileira, que alguns chamam de burrice. E assim como o Chacrinha, ele era atacado pela nossa elite pensante?
Muito, muito. Ele era... No início da carreira do Nelson, ele foi meio protegido pela imprensa porque tinha aquela coisa do, um menino, vou falar a palavra aqui, anão de Ubá, que canta bem e tal. Ele era vendido como isso. Uhum. Assim que ele começou a fazer sucesso, especialmente sucesso internacional, nossa. Aí a crítica brasileira se voltou contra ele.
Tentavam recalcar esse Brasil, né?
E na verdade a indústria do disco no Brasil foi sustentada por esses cantores e essas cantoras, né? Quer dizer, as gravadoras tinham, às vezes, um selo para lançar Odair, Valdir Soriano, Nelson Ned, que vendiam pra caramba e usavam essa grana para sustentar as gravadoras. Não tô comparando qualidade de música, entendi. Não é isso. Mas
indústria.
É indústria.
Vamos reconhecer também outros dois caras que foram muito legais. O Chacrinha, Silvio Santos, foi um também que apoiou sempre Nelson Ned.
Tio Silvio.
E o grande, essa imagem, essas coisas de Marcel Vieira, que é um tarado de ficar lá caçando as coisas no arquivo, encontrou imagens de 76 do programa de Moacir Franco.
Tio Moa.
E atenção, vocês vão estender os aplausos para um grande cantor. Um grande representante do Brasil em toda a América Latina e até nos Estados Unidos. Dono de duas noites gloriosas no Carnegie Hall de Nova York. Privilégio antes de Frank Sinatra e coisas que tais. Senhoras e senhores, Nelson Ned!
Thank you.
que é que a gente gosta tanto de repente? De quem não gosta da gente? Vai!
Essa vida é engraçada, pois a gente vive amando sempre a pessoa errada.
Dentro da música.
A letra dele, né?
Sim.
É.
Maravilhosa. A letra dele. E
eles foram muito amigos, ele e o Moacir.
Muito, ele, muito
amigos. Ele, o tio Moa, fazia a gente dormir quando ia lá em casa.
É.
A gente só ia dormir se ele subisse pra fazer a gente dormir.
Moacir Franco é um dos grandes, sim, né, da cultura, sim, brasileira.
Sim. Não é?
É, lembro.
Moacir fala do sucesso nos Estados Unidos, além da América Latina, que ele bombava. Ele fala de dois no Carnegie Hall, mas foram quatro.
Né? É, que nessa época o Nelson só tinha feito dois. O Nelson tocou duas vezes na mesma noite no Carnegie Hall. Na verdade, eles anunciaram um show noturno em 74, e aí o show esgotou rapidamente, eles fizeram uma apresentação 14h30, no mesmo dia. Então, nessa época, depois, em 78, ele faria mais uma e depois outra em 81.
Em termos de vendagem, naquela época, nos Estados Unidos, para ter um disco de ouro, você tinha que vender um milhão de cópias. Sim. Quantos discos ele teve
de ouro? O Nelson foi, segundo notícias da época, o primeiro artista latino a vender 1 milhão de discos nos Estados Unidos. Um compacto de Happy Birthday, My Darling, que é uma música do Claudio Fontana, que ele lançou lá e explodiu. Foi exatamente nessa época do Carnegie Hall. Acho que foi o auge do sucesso dele na América.
Quantos discos de ouro ele teve lá no... No total da carreira foram 15?
Ele vendeu 45 milhões de discos. O problema, Biel, é que tinha tanto disco pirata do Nelson e tanta versão de discos. Tem LPs do Nelson que foram lançados em 15 versões diferentes em vários países, de Honduras, Guatemala, Colômbia, cada um com um número de série. Então é muito difícil fazer arrumar a discografia completa do Nelson é uma tarefa quase impossível, assim.
Ele cantava em português, espanhol, inglês.
Gravou em italiano, gravou em francês.
Italiano, francês.
Até em japonês.
Sério?
Sério, tem.
Mas na América Latina, Colômbia, México, ele era gigante. Cuba, ele era gigantesco, apesar de nunca ter pisado em Cuba.
Escuta, é o seguinte, vamos ver. Experimentar um pouquinho da medida desse sucesso nos States, naquele Globo Repórter de 1984, do Hermano Henning.
Não podíamos cerrar sem apresentar a nossa estrela invitada especial desde Brasil, a esse brasileiro latino-americano de coração que se chama El Pequeño Gran Gigante da Canção, Nelson.
Esta música, Yo La Voy a Matar, é o novo estouro de Nelson Ned nos Estados Unidos e no México. O disco de Nelson está em todas as paradas de sucesso. No placar de vendas, o disco de Nelson só perde para Michael Jackson e o conjunto chamado Prisma. Este sucesso todo não é por acaso.
O fundamental é você gravar em espanhol. Você viu o caso de muitos cantores, no caso do Julio Iglesias, se ele não tivesse gravado em português, talvez ele não tivesse entrado com tanta penetração no Brasil. Essa é a minha opinião.
E onde é que você aprendeu a falar espanhol?
Espanhol é fácil, para nós é mole, né? Para eles é que é difícil entender o português.
Mole para você, que tinha esse ouvido, né? Um ouvido de...
Mas ele fez aula.
De papagaio, né? Ele fez aula de espanhol. Vem cá, foi nessa época, desse sucesso todo, que apareceu a cocaína, o vício? O que vocês sabem disso?
Foi. Ele já tava numa vibe, assim, de... Dormia 6 da manhã, às vezes ele tomava um café da manhã com a gente e acordava, tipo, 3h30 da tarde, que a gente já tinha almoçado, já tinha feito. Geralmente, ele jantava com a gente. Só que aí, depois do jantar, ele estava acostumado a beber, ele e a nossa madrasta, a Cida. E aí, quando ele bebia, ele ficava muito agressivo.
Ele mudava, mas que baixava um treco nele. É. Ficava agressivo, batia e jogava as coisas na gente. Bebia muito, ficava muito, muito agressivo.
E o álcool costuma atuar junto com a cocaína, né? O cara bebe, aí ele quer cheirar.
Nessa época, a gente nem sonhava que ele cheirava.
Nem sabia o que era isso.
Nem sabia o que era isso,
De onde vinha o pó dele?
Ah, vinha dos lugares onde ele viajava. Ele excursionava muito para a Colômbia, cantou muito nos clubes dos cartéis Cali, Medellín, no México, né? Ele conhecia todos os clubes lá e recebia... Direto do fornecedor, digamos assim.
O próprio Pablo Escobar, às vezes.
Sim, ele cantou várias vezes pro Pablo Escobar. É, o Pablo Escobar, assim como os outros chefes dos cartéis, mandavam os aviões deles buscarem o Nelson aqui no Campo de Marte, em São Paulo, e para levar para shows particulares. Ele fez vários.
Qual foi o presente que o Pablo deu para ele, Pablo Escobar?
Ah, o Pablo dava frascos de
cocaína.
De cocaína
pura. Ah, não, o presente que ele ganhou foi do...
Foi do daquele... El Negro Durazo.
Arturo Durazo Moreno.
Exatamente, é. O Arturo Durazo Moreno era um falso general, ele não era militar, mas ele era... recebeu do presidente do México a insígnia de general 5 estrelas, que nem existia.
Como aqueles coronéis.
Exatamente,
que
é. Uhum. E ele foi secretário de segurança da cidade do México e ele era considerado assim, um sinônimo de corrupção e violência no México. Ele era o chefe dos esquadrões da morte no México, era um cara super temido, assim, tem histórias terríveis, é um cara lendário no México. E ele era muito fã do Nelson. Então, quando o Nelson ia ao México, o Durazo recebia o Nelson no palácio dele. Ele tinha várias casas, mas ele tinha uma, Bial. Era uma fazenda que era tão grande que tinha uma réplica do Estúdio 54, da famosa discoteca nova-iorquina, em tamanho natural, dentro da propriedade.
Só.
É, e eles andavam, tinham que andar de helicóptero de um lugar para o outro dentro da propriedade, tão grande que era. E o baterista do Nelson, Raimundo Vigna, me deu 2 ou 3 fotos desses encontros. Numa delas, aparece o Durazo carregando o Nelson para dentro de um helicóptero da polícia.
Tá aqui.
Tá aí, para eles visitarem o local. E aí o Nelson, um dia, com o Durazo lá, e o Durazo deu para ele, presenteou ele com uma caixa, ele abriu, e era um Colt 45 de ouro, banhado a ouro, com uma inscrição para o Nelson Ned, não sei o quê. E depois o Nelson presenteou o Figueiredo, o presidente Figueiredo, com essa arma.
Ele tinha muitas armas em casa?
Tinha, sim. Falava que era para segurança da gente, ele andava com uma pequenininha.
E disparava?
Disparava? Ixi! Parecia no novo. Gente, hoje o pai bebeu.
Quando bebia.
Quando bebia.
Tirava
tiro. A gente dormia e não sabia se acordar, né? E a gente, ah, meu Deus, ele tá vivo, graças a Deus, vamos pra escola.
Eu só acho que é legal frisar assim, que o Nelson ele vivia permanentemente em dor, desde pequeno. Né? Ele tinha dores terríveis por causa da condição física dele, de coluna.
E depois então, ele se recusava a fazer uma cirurgia.
É, os médicos, os ortopedistas e médicos dele sempre falavam, você tem que fazer uma cirurgia, mas isso demandaria meses, talvez um ano de recuperação, e ele tinha muitos shows para fazer e nunca topou fazer a cirurgia.
Então, dá-lhe morfina.
Exatamente. Aí ele começou a tomar morfina desde muito cedo, assim, nas viagens no exterior, a banda aplicava a morfina nele com injeções e tal. E aí a morfina deu muitos problemas. Ele teve um descolamento de retina, depois ficou cego de um olho, né? E ficou viciado em cocaína também na sequência também. Não é uma desculpa nem nada, mas a morfina
não, mas
sempre é uma...
É um clássico. É. Até mesmo com um amigo do Freud aconteceu.
Sim,
assim.
Exatamente.
Ele trocou a morfina pela cocaína,
exatamente.
Morreu de cocaína. Escuta, vamos ouvir o próprio Nelson falando sobre esse período trágico da vida dele. Para o Jô, querido.
Eu era um homem que durante muitos anos eu procurei a alegria na cocaína. O pó que eu cheirava vinha para mim do cartel de Medellín. Eu procurei a alegria no sexo. Entendeu? Não estou falando de prostituta. Mulheres belíssimas em Paris, em Toronto, em Buenos Aires, no México. Eu era um sucesso com as mulheres do mundo e um fracasso no meu leito conjugal. Um sucesso com as minhas fãs e um fracasso com os meus filhos. Entende? Porque maior do que um homem, maior do que um artista, tem que ser o homem que está dentro dele. Entendeu? Nelson Ned era o gigante da canção. The little giant of the Brazilian song, el pequeno gigante de la canción. Mas dentro de mim, o homem interior que estava dentro de mim, era um anão moral. Eu não preciso mais da alegria induzida. Eu sei que agora nós estamos falando para milhões de pessoas que estão agora nos vendo no motel, como eu via o seu programa no motel, com 3 mulheres fazendo homenagem a 3, homenagem a 4, cheirando pó, arripiando mesmo, lavando a égua.
E me vendo lá na televisão.
E te vendo na televisão. E então agora...
Você vê esses lugares que eu frequento.
Ai, Jô, maravilhoso.
Que maravilha, né?
Maravilhoso.
Que bom poder rir, né? Um pouquinho de tudo isso, né? Eu quero saber que gesto foi, acho que foi a Veca que fez o Nelson abandonar de vez armas, cocaína, álcool... Segura a resposta.
Ai, meu Deus, tô nervosa.
A gente vai para o intervalo e aí vai conhecer a resposta depois dos comerciais. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa, destacando o lançamento desse livro fundamental para a gente entender a cultura brasileira, a música, o próprio Brasil, a história de Nelson Ned, contada por André Barcinski. A biografia Tudo Passará, a vida de Nelson Ned, o pequeno gigante da canção. Com a gente está Mona Lisa Ned e Veca Ned, as filhas de Nelson Ned. Então, qual foi o gesto que fez o Nelson largar o vício?
Na verdade, não fui eu, né? Eu fui usada por Deus, porque ele tinha quebrado tudo e eu estava numa reunião de oração.
Tu tinha quebrado tudo na casa?
Tudo na casa. Minha madrasta tinha pegado as coisas e ido embora. Aí eu cheguei, a moça que trabalhava lá falou, olha, seu pai jogou tudo para cima, quase matou a Cida, tô indo embora. Eu, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu passei assim, ele gritou, Verônica, ele fala, Verônica, é minha filha. Aí eu falei, pronto, agora eu morri. Tô sozinha com ele. Ele, onde você tava? Aí, eu tava na oração, não sei o que. Ele, onde você estava quando eu precisava de Jesus? Eu, eita pega. Aí ele falou, eu preciso de Jesus. Falei, então vamos orar. Aí a gente orou, aí a gente abriu a Bíblia no Salmo 51, que é o Salmo onde o rei Davi, ele faz uma remissão com Deus. Onde ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um espírito puro e coloca dentro de mim um coração reto. E aí, essas foram as palavras e o salmo que fez a transformação da vida do meu pai. O mais legal é que ele se converteu mesmo. Ele não teve... Não foi mentira, ele teve uma transformação de vida. Eu digo que o Nedão, né, ele é ACDC. Antes de Cristo e depois de Cristo. E aí foi que ele começou a fazer os sucessos dele gospel. Aí ele falou, não, eu preciso mudar de vida e agora eu vou cantar só gospel. E aí, daí ele começou.
Mona Lisa, e hoje quando é que você lembra de seu pai? Você escuta os discos dele?
Todo dia, né, Vequinha? A gente escuta a música dele. Vequinha fez uma cirurgia agora bem pesada. Quase foi... Quase empacotou, que nem ela fala.
Quase empacotei.
E aí a gente falou, meu, a gente precisa muito de Jesus, de oração. E aí louvor com a qualidade do meu pai, eu não vejo que exista.
O livro... Tudo Passará, está nas melhores casas do ramo. Você deve ler o texto de André Barcinski que nos leva, nos conduz por uma história extraordinária. Passa rápido o livro, você lê em um instante, com fotos preciosas. E se você quiser buscar o seu autógrafo, vou dar o telefone do André, estou brincando. Tem na Flip agora, na Casa Folha, dia 25 de novembro. Vai ter debate com a presença de Veca e Mona Lisa. E no dia 1 de dezembro, na Livraria da Travessa, na Visconde Pirajá, no Rio de Janeiro, Ipanema. E onde a Veca estiver no lançamento, vocês têm a chance de ouvir o que a gente vai ouvir agora. Muito obrigado, Veca. Muito obrigado, Mona
Obrigada
Lisa.
A você.
André, imagina. Parabéns, cara. Que venda como bolinhos quentes. A gente assim espera. Obrigado. Então, Veca Ned canta Tudo Passará.
Eu te dei meu amor por um dia. Depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. A felicidade.
coração. Larauê, lanhá. Lararara, larará, lará. Larararara, larará, lará.
Larará. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.